11:05, hoje dia 20 de fevereiro de 2021, nós estávamos conversando com o professor Rafael a respeito do uso capião sobre posse, né, de quem arrendou e pedir o uso capião. Professor, gostaria que o senhor continuasse a falar sobre esse assunto.
Então vamos dar uma retomada aqui para o nosso ouvinte lembrar de como a gente estava falando. Tinha uma pergunta que questionou se era possível eu perder a minha posse se eu tivesse um contrato de arrendamento, né? Então, se você tem um contrato válido, vigente, e você está recebendo ali o seu aluguel, não tem risco de você perder a tua posse, né? Porque você continua exercendo essa posse de uma forma indireta, que nós chamamos, né? Ou seja, eu tenho a posse, mas eu não estou ali exercendo ela com o tato, né? Eu tenho uma outra pessoa que está exercendo a posse direta, mas eu, enquanto proprietário, ainda sou o possuidor de uma forma indireta. Então, não tem como, por exemplo, esse arrendatário ingressar com uma ação alegando uso capião, né? Não, agora a propriedade é minha porque eu estou plantando aqui. Na verdade, não. Por isso que é importante sempre manter esse contrato de arrendamento vigente, sempre renovar ele, embora a gente tenha entendimento que os contratos de arrendamento se prorrogam automaticamente quando as partes ali não pactuam e a situação fática permaneça da mesma forma. Né? O que não pode acontecer é, por exemplo, você não ter um contrato de arrendamento e essa outra pessoa estar exercendo a posse mansa e pacífica na tua propriedade, ou seja, quando você não oferece resistência a essa posse que ali está sendo exercida.
Professor, vamos falar um pouquinho sobre o contrato de arrendamento mercantil. O que é esse contrato e como fazê-lo?
O contrato de arrendamento mercantil, ele é um pouquinho diferente do nosso contrato de arrendamento agrícola, né? O contrato de arrendamento mercantil, ele entra um pouquinho mais nessas hipóteses bancárias costumeiras em nós, pessoas físicas, né? Não entra tanto nessa questão de... quando a gente fala em contrato de arrendamento rural, a gente está falando de duas pessoas que estão em paridade e em igualdade. Ou seja, eu não tenho ali, por exemplo, uma instituição financeira que, em tese, tem mais poder de negociação do que uma outra pessoa. Né? Então, esses são os contratos caracterizados como contrato de arrendamento mercantil. O nosso contrato de arrendamento rural é aquele que duas pessoas, normalmente são pessoas físicas, né? Uma pessoa que é proprietária da terra e ela não tem ali a intenção de cultivar. E aí ela aluga para uma outra pessoa. Essa é a palavra, é um contrato de locação, se a gente for falar bem grosso modo, né? Mas ele segue mais ou menos essa vertente. E sobre o contrato de arrendamento, Fran, é bem interessante colocar a questão dos recibos. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho disso, porque é muito comum da prática do produtor que quando ele vá receber esses aluguéis, ele recebe ali em sacas de soja depositada na própria cooperativa.
Por que sacas de soja?
Essa é a prática da nossa agricultura, dos nossos contratos. Na verdade, quando a gente fala com o produtor, eles sempre calculam quantas sacas, né? Ah, quantas sacas isso vai me custar? Né?
Então, assim, é bom que ela esteja em alta.
E é bom que ela esteja em alta. Ou é ruim, né? Porque daí ele vai pagar mais. Brincadeiras à parte, é lógico que para nós é bom essa soja em alta. Então, assim, é muito comum, a prática do produtor é essa, é negociar em sacas de soja, né? Então, tanto que alguns contratos são feitos em sacas de soja. Mas vamos voltar então para essa questão dos recibos, como eu comprovo que eu realmente efetuei o pagamento daquele meu aluguel, vamos falar de uma forma mais simples, do meu contrato de arrendamento. Então, normalmente, se vai na cooperativa e faz o depósito já em nome do arrendador, que é o proprietário. Então, eu já faço esse depósito, por exemplo, o Joãozinho alugou do José. Né, ele já vai, o Joãozinho chega com o seu caminhão de soja e fala, eu quero depositar tantas sacas para o José. Né? E eles normalmente, acontece de eu não receber um recibo de que quem depositou no pro José foi o João decorrente daquele contrato de arrendamento mercantil entre eles. Porque quando se deposita uma soja, eu pego simplesmente um papelzinho chamado romaneio. Uhum. Né? Então, por isso que é muito importante a gente alertar que se tenha um recibo do José pro João dizendo que recebeu aquela parcela de soja e que o caminhão placas tal que depositou as sacas pro José era do João. Então, é bem importante ter essa comprovação para evitar a futura alegação de inadimplemento, que não me pagou a saca certo, enfim.
Isso é comum acontecer?
Acontece, não é muito comum, mas acontece, né? Principalmente quando a gente tem ali um contrato de arrendamento por muitos anos e normalmente quando tem um atrito, né? Uhum. E agora, atrito ali entre arrendador e arrendatário, o contrato ainda está vigente, por exemplo, e também agora com o aumento da saca, né? Então, não, mas antes eu ia te pagar tantas sacas equivaliam a X mil reais, agora uhum. tantas sacas equivalem a X vezes 2 mil reais. Então, tá muito maior. Né? Então, não, eu te depositei menos porque era o equivalente. Então, pode vir a ter esses atritos. Né? Por isso que a gente sempre vai defender que isso seja feito... a gente vai prevenir o problema. Né? A gente sempre defende que isso seja feito antes. Vamos conversar, vamos só alinhar ali e fica tudo bem para todo mundo. Né? Acho que esse é o principal objetivo.